Brother Webb, can,
Irmão Webb, eu gostaria de falar por todos nós e gostaria de falar o quanto nós o amamos e agradecemos o seu serviço. Nós somos muito gratos pela sua liderança inspirada e excepcional. Nós o amamos e o apoiamos. Muito obrigado. É uma grande bênção para Ellen e para mim estar com vocês hoje, nossos amigos queridos que fazem parte dos seminários e institutos de todo o mundo. Somos muito abençoados por poder trabalhar com vocês no ensino dessa notável geração de jovens. Muito obrigado por tudo o que são e por todo o bem que fazem. Na noite em que foi traído, o Senhor ofereceu uma das mais sublimes orações já feitas. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nesta oração, irmãos e irmãs, nosso Salvador sabiamente esclareceu da grande necessidade da união entre seus seguidores. A união está prestes a acontecer. É um atributo que deve ser cultivado e desenvolvido individual e coletivamente. Para nos ajudar nesse desenvolvimento, já há vários anos, uma das prioridades de nosso sistema tem sido estabelecer e cultivar a união com aqueles com quem trabalhamos, a quem servimos e ensinamos. Somos muito gratos pela maneira fiel que vocês têm respondido a essa prioridade do sistema. Sabemos que vocês têm tentado crescer em amor e união, enquanto trabalham e ensinam juntos. E por causa disso, aqueles a quem servimos e ensinamos têm sido grandemente abençoados. Temos observado um crescimento constante e consistente da união em todos os aspectos de nosso trabalho. E acreditamos que nossos corações têm sido entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros, mais do que nunca. Agradecemos sinceramente por todo o seu trabalho. Contudo, com todo o progresso que temos feito para estabelecer e cultivar a união, ainda temos um forte sentimento entre nós de que o foco na união deve continuar como uma das prioridades do nosso sistema. Cada vez que nos reunimos e nos aconselhamos em conjunto para debater o que deveria ser a prioridade do sistema, algumas coisas ficaram claras. Lembramos que o Elder D. Todd Christofferson ensinou uma importante verdade sobre a união quando declarou que nos tornaremos unos de coração e de mente quando individualmente colocarmos o Salvador no centro de nossa vida e seguirmos aqueles que Ele encarregou de liderar-nos. Também estamos cientes que o Elder Russell M. Nelson nos ensinou, no ano passado, a harmonizarmos nosso trabalho com os ensinamentos e as prioridades atuais dos profetas. Esses ensinamentos e sentimentos inspirados fornecem orientação no desenvolvimento da prioridade do sistema deste ano, que é fortalecer a união. Harmonizar nosso trabalho com as prioridades proféticas e com as orientações daqueles que foram designados para nos liderar. Irmãos e irmãs, nossos amados profetas, apóstolos e líderes, estão falando para nós. Sei que o Senhor revelou e continuará a revelar sua vontade àqueles que Ele escolheu para nos liderar. Precisamos amar, buscar e seguir as orientações deles. Em fevereiro passado, nosso comissário, Elder Paul V. Johnson, nos deu o sábio conselho. Também é essencial ouvir atentamente quando recebemos orientações de nossos líderes. Pensem na base e refinamento que nós, do sistema educacional, recebemos de professores evidentes que falaram diretamente para nós. Nesses anos, todos, desde o curso traçado para a igreja nos assuntos educacionais, incluindo as muitas mensagens depois disso, temos sido abençoados com orientação, inspiração e, às vezes, mudanças necessárias e importantes. É assim que podemos fortalecer a união. Se ouvirmos atentamente, saberemos a vontade do Senhor que recebemos de nossos líderes. Se buscarmos humildemente entender como isso se aplica a nós e às nossas circunstâncias pessoais e orarmos pedindo orientação, o caminho a seguir nos será revelado. O sucesso dessa prioridade do sistema deste ano dependerá de nosso comprometimento em obedecer a esse conselho. Somos imensamente gratos pelo modo que muitos de vocês têm se esforçado para aplicar essa prioridade do sistema, e as bênçãos recebidas são realmente notáveis. Quero compartilhar 3 exemplos de como harmonizar nosso trabalho com os conselhos e com as orientações de nossos líderes aumenta a união e abençoa a vida de nossos jovens e professores. O irmão Brandon Goss, diretor do seminário na área dos Estados Unidos, Planícies do Norte, levou muito a sério o convite do irmão Webb de encontrar maneiras com os quais os alunos tivessem experiências significativas ao estudar o Livro de Mórmon. Ele convidou todos os seus alunos a adquirir outra cópia do Livro de Mórmon para dar a alguém com um convite para lê-lo. Incentivou seus alunos a escolher, por meio de oração, os versos que achavam que seriam importantes para alguém que nunca tinha lido o Livro de Mórmon antes, e os marcassem e fizessem anotações na cópia que dariam. O irmão Goss fez o seguinte relato sobre um aluno que aceitou esse convite. Holly Joy Rohan queria saber mais sobre o que acreditávamos como membros da igreja e decidiu frequentar algumas das reuniões da igreja e participar de algumas atividades. Neste período, um dos meus alunos, Dylan Roger, deu a Holly Joy a cópia do Livro de Mórmon que havia preparado com os versículos que havia marcado e anotado pessoalmente. De início, ela não o abriu ou o leu. Porém, depois de certo tempo, outro de meus alunos, Heather Ashby, deu a Holly Joy uma cópia do livreto para o Vigor da Juventude, o qual ela leu e se apaixonou pelos padrões da igreja. Isto a fez desejar começar a ler o Livro de Mórmon e, depois de alguns meses, o leu de capa a capa. Ao ler o Livro de Mórmon o livreto para o Vigor da Juventude, ela recebeu um testemunho do Espírito e soube que esta é a Igreja do Senhor. Ela foi batizada em 10 de janeiro, em seu 18º aniversário. Um dos meus alunos do seminário, Jackson Gaskell, a batizou. Quase todos os alunos do seminário foram ao batismo dela para apoiá-la. Foi extraordinário. A história não termina aí. Depois que Holly foi batizada, aceitou o convite do irmão Webb de estudar o Livro de Mórmon novamente. E também adquiriu outra cópia para dar a outra pessoa. Quando ela terminou de marcar e fazer as anotações nos versículos que escolhera, inclusive escrevendo seu testemunho pessoal em sua cópia do Livro de Mórmon, ela o guardou e orou para saber a quem deveria entregá-la. Holly Joy foi designada para dar um discurso na reunião sacramental e convidou uma amiga, não membro, chamada Mary O'Brien, para ir à igreja com ela para ouvi-la discursar. Quando a reunião acabou, ela perguntou a Mary o que achou da igreja. Mary disse que sentiu uma grande paz e calor, que queria saber mais e perguntou a Holly Joy se ela poderia receber o Livro de Mórmon que ela havia mencionado em seu discurso. Holly Joy pediu a ela que esperasse, correu até seu carro e pegou o Livro de Mórmon que havia preparado. Ela voltou, deu o exemplar a Mary e a pediu que o lesse. Mais tarde, naquela mesma noite, Holly Joy enviou uma mensagem de texto para Mary, perguntando se ela havia aberto o Livro de Mórmon. Mary respondeu a mensagem que dizia: "Se eu abri, estou em Alma 24 e tenho cerca de 50 perguntas anotadas para você. Quando posso encontrar os missionários?" No dia seguinte, no seminário, Holly Joy contou aos alunos como compartilhou a cópia preparada do Livro de Mórmon e leu para eles a mensagem de texto que Mary enviou na noite anterior. Naquele dia, o Espírito estava muito forte em nossa classe. Mary foi batizada algumas semanas depois por Dylan Roger, o rapaz que deu a cópia do livro de Mormon para Holy Joy. Mary agora está matriculada para frequentar o seminário no próximo ano. Irmãos e irmãs, esse é um exemplo poderoso do que pode acontecer quando um professor harmoniza seu trabalho com a vontade do Senhor por meio de um líder que busca humildemente entender sua aplicação em suas circunstâncias pessoais. O irmão Webb fez outro convite a nós hoje para ajudar nossos alunos a ter um estudo significativo de doutrina e convênios, que é semelhante ao que ele deu no ano passado. Minha esperança é que vocês atendam a esse convite nesse ano da mesma maneira que atenderam ao do ano passado. Sei que fazer isso trará resultados semelhantes e que bênção será. Outro exemplo que gostaria de compartilhar sobre como essa prioridade do sistema já foi aplicada vem de uma experiência que aconteceu em uma convenção de casais na área nos Estados Unidos, Arizona Sul, em janeiro passado. O diretor da área, irmão Wes Wright, e os membros de seu conselho de treinamento desejavam recapitular a transmissão do discurso da irmã Linda K. Burton na transmissão do sistema educacional de agosto de 2013, Lar, um vislumbre do céu. E concluíram que seria uma boa ideia que uma irmã da área liderasse a análise. Depois de debaterem um pouco, decidiram designar a irmã Laura Wright, esposa do diretor da área, e ela aceitou. O irmão Kelly Haas estava presente na convenção quando a irmã Wright analisou o discurso da irmã Burton com a área. Ele ficou tão impressionado com a apresentação dela que, quando soube que ela e seu esposo visitaram Salt Lake City em seguida, os convidou-os a ir até os escritórios da igreja para gravar uma entrevista com ela. Vocês provavelmente podem imaginar como é assustador fazer algo assim, mas a promessa de seu esposo de dar-lhe um novo vestido e de receber e também de receber chocolates do irmão Ross a ajudaram a aceitar. No dia da gravação, passamos cerca de 30 minutos fazendo perguntas e ouvindo as respostas sobre a experiência que ela teve ao analisar o discurso da irmã Burton e algumas das impressões que ela compartilhou com a área. Gostaria de ter mais tempo hoje para que vissem e ouvissem a entrevista completa. Nosso plano é disponibilizá-las aos diretores de área para que avaliem seu uso nas reuniões de maridos e mulheres. Agora, por favor, ouçam com atenção, irmãs e irmãs, algumas das prioridades proféticas, assim como a aplicação delas que a irmã Wright descobriu ao estudar o discurso da irmã Burton.
Uma das coisas que a irmã Burton disse quando ela presenciou quando o pai dela era professora do seminário e como a emoção e alegria da mãe dela em reviver aquelas experiências eram tão grandes quanto as dele. Eu adorei quando ela contou sobre a época em que foi professora do seminário e seu marido arrumava as cadeiras e mesas todas as manhãs e telefonava para ela todas as tardes perguntando como foi, o que eles aprenderam. Creio que a prioridade profética é fazer de nosso lar um vislumbre do céu. Esse era o título do discurso e o modo de fazer isso é começar com algo pequeno. Como posso me envolver mais no processo de tornar o meu lar um vislumbre do céu? A mãe da Linda, da Sister Burton, não ia sempre ao seminário, mas sabia sobre ele, compartilhava um com o outro. Encontrem algo que você queira fazer que seu lar possa ser mais alegre. Ela compartilhou a sessão 25 de Doutrina e Convênios e fez uma lista das coisas belas que a Sister M. Smith disse. Não acredito que todo lar alegre tenha os mesmos ingredientes, mas esses são 5 ingredientes chaves que recebemos que nos ajudarão a atingir esse objetivo. Seremos capazes de levar isso aos alunos e a nossos filhos. Sou grata por todos os professores do seminário e do instituto que ensinaram nossos filhos. Sou grata por seus lares, por suas esposas, porque todos eles nos levam à união em Cristo.
Espero que tenham sentido o amor e ânimo da irmã Wright com que a irmã Burton nos ensinou no ano passado ao assistir esse videoclipe. Eles resultaram do desejo de ouvir atentamente, estudar e buscar as prioridades proféticas que devem aplicar, que devem ser aplicadas à vida dela. Agora, assistam a esse videoclipe do final da entrevista da irmã Wright, quando perguntaram a ela por que ela acha importante que o marido e a mulher assistam juntos à transmissão do sistema educacional de agosto ou de uma autoridade geral, fala a nós todos os anos.
Bem, o melhor comentário que posso fazer é que somos uma equipe em casa, nos tornamos uma equipe no trabalho. Tudo que ele faz no trabalho, ele traz para casa e me afeta e crescemos juntos. Como seria difícil se ele fosse o único que progredisse? Se eu só ficasse em casa, principalmente quando tínhamos filhos pequenos, chamamos isso de anos da mamãe robô, quando eu trocava as mesmas fraldas e limpava os mesmos narizes todos os dias. É difícil viver e ser uma esposa em casa e quando ele chega em casa e pode compartilhar essas experiências comigo, e é maravilhoso. Podemos ouvir ao mesmo tempo e ambos podemos ser inspirados. Reservar um momento na convenção de casais para escrever uma ou mais metas do que sentimos juntos. Torna-se bem mais fácil definir o caminho. Estabelecemos uma meta e então elaboramos um plano e nosso relacionamento cresce, nossa família cresce e ele cresce profissionalmente como professor e como líder.
A irmã Wright falou muito bem sobre uma mensagem importante que queremos compartilhar com as esposas hoje. Esperamos que sempre que ocorra uma reunião de treinamento do sistema educacional em todo o mundo, como a transmissão de agosto ou de uma autoridade geral fala a nós, que se esforcem, quando as circunstâncias permitirem, para participar desses eventos como casal. Ouçam cuidadosamente e debatam como casal sobre as maneiras de harmonizar seu trabalho com as prioridades proféticas e orientações daqueles que foram designados para nos liderar em cada aspecto aplicável de sua vida. Encontrem maneiras de crescerem juntos nesse trabalho maravilhoso. E quero compartilhar com vocês hoje esse exemplo final, que vem do irmão Rob Elsie, nosso diretor de área na área Estados Unidos, Utah Valley Central. No esforço de preparar uma experiência rica e pessoal com essa prioridade do sistema, ele enviou um pacote a todos os seus professores com os discursos proferidos nos últimos 5 anos por líderes da igreja para a nossa organização. Ele os instruiu a ler cada discurso, ponderar, pesquisar e registrar o que encontraram ao identificar as prioridades proféticas do SNI e virem preparados para compartilhar o que descobriram no primeiro dia de treinamento em serviço. Ele também incluiu planilhas no pacote para ajudar cada professor a relacionar e organizar todas as prioridades que descobriram. Nas semanas seguintes, enquanto os professores trabalhavam para cumprir a designação, o irmão Elsie recebeu alguns e-mails como esse do irmão Gary Little, um diretor do Instituto do Seminário de Pleasant Grove, Utah. Ele escreveu: "Não tenho como agradecer por nos convidar a estudar os discursos que as autoridades gerais fizeram para nós. Isso tem me mudado. Tenho recebido coragem e orientação que eu não sabia que estavam ao meu alcance e das quais precisava desesperadamente. O momento desse convite foi perfeito. Obrigado, obrigado, obrigado." E essa outra foi enviada pelo irmão Ron Bartholomew, um professor do Instituto, no Instituto de Religião de Orem, Utah. Ele escreveu: "Ao emergir nos materiais de estudo que nos proporcionou, me senti fortalecido, edificado, inspirado, e a lista continua. Sou muito grato por essa inspiração específica. Essa foi a designação mais significativa que recebi desde que li o PDP, Programa de Desenvolvimento Profissional. Não tenho como agradecer, tem sido incrível, edificante e milagroso." Irmãos e irmãs, esses são apenas alguns exemplos do que acontece quando há um desejo sincero de fortalecer a união ao harmonizarmos nosso trabalho com as prioridades proféticas e orientações daqueles que foram designados para nos liderar. Convido cada um de nós a estudar essas prioridades do sistema e aprofundar nosso entendimento de seu significado e sua importância. Podemos começar a ver como essa prioridade nos ajudará a cumprir mais plenamente o objetivo do sistema. Testifico que se cada área, cada conselho, cada professor, cada pessoa ponderar, conversar, orar, sobre os que os profetas e líderes estão nos ensinando e como aplicar o que eles nos pedem, uma porção ainda maior do Espírito e do poder serão dados para nos abençoar e fortalecer, assim como aos nossos amados jovens e jovens adultos da igreja. Sei que seremos guiados pelo Espírito ao orarmos e buscarmos diligentemente por maneiras de cumprir a vontade do Senhor, conforme ensinados por nossos líderes. Presto testemunho de que, ao harmonizarmos nosso trabalho para seguir as orientações deles, nós e aqueles a quem amamos, servimos e ensinamos, seremos unidos e melhor preparados para usufruir plenamente as maravilhosas bênçãos que serão derramadas sobre nós. Testifico essa verdade. E que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Redentor de toda a humanidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.